Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro da África. Podcast.
Olá, estamos de volta com um novo episódio do Por Dentro de África, o podcast sobre pesquisas científicas sobre o continente africano. Este é o nosso 20º episódio que fecha esta primeira temporada do Por Dentro de África. O meu nome é Cláudia Leal, sou uma das anfitriãs, mas comigo estão também o Alexandre Costa Nascimento, a Nayara Homem e a Natália Luz. Olá, colegas.
Olá, Cláudia. Olá, colegas e ouvintes. É, como a Cláudia disse, é um número especial, né? Agora chegamos ao 20º episódio. É o último do que a gente resolveu chamar de primeira temporada do podcast Por Dentro da África. E voltamos daí em 2021 com novidades, com reformulações, alguns ajustes. Mas foi uma experiência bem interessante. Acho que a gente começou no finzinho de maio e chegamos agora aqui em dezembro de 2020, esse ano super atípico, mas trouxemos muitos temas interessantes, investigadores de várias nacionalidades, conseguimos construir aí um público bastante diverso, sem fronteiras, né, que desde o início foi a proposta do nosso podcast. Estou muito satisfeito da gente poder dar continuidade e começar no que vem daí com o pé direito para dar vida longa ao nosso podcast.
É verdade. E qual é a tua percepção, Natália?
Antes disso, Cláudia, dar um alô para você, para os colegas, nosso público, nossa convidada, que é de Cabo Verde, que vai trazer questões importantíssimas sobre migração e mobilidades contemporâneas nessa edição que é bem especial. Foi muito importante essa troca nesse ano, que foi um ano corrido, um ano bem atípico e que trouxe para a gente um aprendizado muito rico nesse nosso encontro. E aí eu falo especificamente do podcast. Foi muito positivo, foi muito enriquecedor e agora eu acho que é esperar para que em 2021 a gente continue nesse caminho de troca com os nossos colegas africanos e com os colegas que trabalham com o continente africano.
Verdade. E agora resta-nos ouvir a Nayara.
Olá, queridos colegas, olá, Cláudia, olá, nossa convidada, olá, caros ouvintes. É uma felicidade muito grande estar nesse ano de 2020, um ano desafiador, gravando o nosso 20º episódio. E eu me sinto super feliz por ter feito junto com vocês esse mergulho no Por Dentro da África, conhecendo mais das pesquisas que envolvem o continente africano e trazendo também a nossa parte da cultura e da arte, para que todo mundo conheça um pouco mais. Eu estou muito ansiosa para a viagem que vai ser 2021 e nós já estamos preparando convidados e convidadas especiais.
É cada vez mais claro que este podcast é necessário, é especial para a abordagem destes trabalhos sobre o continente africano, que são cada vez mais e com resultados e reflexões que são importantes nos dias de hoje. E creio que hoje vamos trazer um dos temas que é de grande atualidade e de grande polémica também neste momento. Mas lembrar que o nosso Por Dentro de África está disponível em todas as plataformas digitais. O ouvinte também pode entrar em contacto connosco pelas redes sociais ou pelo e-mail contacto@pordentrodeafrica.com. E como já foi de alguma forma revelado, hoje vamos conversar com uma convidada que não é só de Cabo Verde, pelo que sei também é de Moçambique e agora a viver em Portugal. Ela chama-se Yolanda Évora, é psicóloga social e investigadora do CESA, o Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento no ISEC, Universidade de Lisboa. A Yolanda é doutorada e atualmente professora auxiliar do mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional do ISEC. Olá, Yolanda, muito bem-vinda.
Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e agradeço o convite.
Obrigada a nós. Fala-nos então um pouco do trabalho, o estudo que tem estado a desenvolver atualmente.
Bom, atualmente o meu principal foco de trabalho é sobre a questão da afrodescendência em Portugal, não é? Eu coordeno, sou pesquisadora principal do projeto Afropor, Afrodescendência em Portugal, Sociabilidade, Representações e Dinâmicas Sociopolíticas e Culturais, e é um estudo na área metropolitana de Lisboa. Mas hoje a minha proposta é que a gente fale sobre as questões das mobilidades africanas contemporâneas, e porque esse foi o meu primeiro interesse, não é? Original, desde o meu doutorado, que eu trabalhei sobre as mulheres cabo-verdianas imigradas em Itália, especificamente em Roma, e foi a partir daí que se foi formando, não é, uma ideia e um interesse de discutir criticamente as abordagens em relação às mobilidades africanas. E esse interesse acabou por me levar à questão da afrodescendência, precisamente por me interrogar se as abordagens à presença da população negra na Europa, principalmente, se essas abordagens eram adequadas a uma realidade que me parecia que não estava a ser contemplada, não é?
O projeto ele é financiado pela FCT, né, a Fundação para Ciência e Tecnologia, que é um órgão de fomento e investigação aí de Portugal. Então, é para que você comente para a gente qual que é a importância desse tipo de estudo em um momento em que há um movimento de ebulição dos nacionalismos, da xenofobia, do racismo, e daí qual que é o contributo desse tipo de pesquisa, de trazer esse tema para o debate científico.
Se formos ver o percurso das propostas que são fazem parte, né, das candidaturas FCT, esses temas não têm aparecido assim muito, mas nesse momento a questão da afrodescendência está em cima da mesa, não é? Precisamente por causa de toda essa mobilização que está mais visível no espaço público, em torno novamente da questão da presença negra na Europa, presença negra fora de África, certo? E, portanto, há uma maior consciência dos movimentos de pessoas de origem africana nos espaços públicos e, portanto, aquilo que sempre aconteceu aqui, que é a resistência e a não conformação em relação às condições que são oferecidas às comunidades negras fora da África, essa resistência no momento atual ela está muito mais reconhecida por quem até agora não tinha passado em branco em relação a isso. A questão também de que a própria ONU declarou a década dos afrodescendentes, de 2015 a 2024, propôs uma série de programas, não é? E essa declaração da ONU, ela expressa um reconhecimento em relação à presença africana no mundo.
E, Yolanda, em grande parte do seu trabalho, você lembra que quando se trata de mobilidade da população africana, a opinião sobre esse tema geralmente carrega uma ideia de problema. E isso acontece porque pouco se olha para a perspectiva do africano no mundo. Eu gostaria que você contextualizasse isso para o nosso público ouvinte.
Eu tenho expressado e tenho mostrado esse interesse numa discussão, não é? E num paradigma interessado um outro olhar sobre a questão da mobilidade, das mobilidades dos africanos, porque o que nós temos visto é que, em geral, essa descrição, não é, sobre migração, por isso é que, em primeiro lugar, a gente propõe falar em mobilidades, não é, contemporâneas dos africanos. É porque a abordagem às migrações africanas e aos migrantes africanos, a abordagem dominante, na verdade, ela acaba por personificar essa ideia da África como um lugar de falta, não é? Ela acaba por sustentar, confirmar todo esse discurso da falta que é dirigido à África, não é? A preocupação é, em relação à urgência de como é que nós vamos substituir esses pré-à-pensée sobre a África e sobre as suas mobilidades, não é? Porque existem... A África tem vários eventos históricos, não é? E desde sempre, mas o colonialismo e os seus discursos conseguem dominar o discurso e a definição de África. E aí, então é preciso chamar a atenção, porque depois do colonialismo, o discurso sobre a migração africana é o que tem dado maior oportunidade para promover e confirmar esses pressupostos sobre a África e sobre os africanos, né? Que é o pressuposto da falta, da pobreza, etc. Portanto, é preciso um pensamento crítico sobre como é que isso foi construído, mas um pensamento também que inclui a questão de como é que a Europa faz perdurar esse olhar projetado sobre as suas antigas colónias. O que eu estou colocando aqui é que essa descrição da migração africana, do migrante africano como um problema, ela é uma continuidade de toda a narrativa e de todo o olhar projetado que a Europa teve em relação às suas antigas colónias, não é? Portanto, na verdade, perpetua essa relação colonial com a África, mas ao mesmo tempo a Europa também não se descoloniza. Isso é um aspecto que não tem sido muito aprofundado, né? Mesmo pela academia, né? A Europa não se descoloniza, e o que é que acontece na Europa? A migração e o migrante acabam por ser objetos de intervenção social, de assistência, não é? E que se trata de uma reprodução nas ex-metrópoles das relações hierárquicas e dos estereótipos. Toda a literatura dominante, ela fundamenta os estudos dos africanos como migrantes, mas ela não se baseia nos relatos de viagens dos próprios africanos, né? Porque, inclusive, há relatos desde sempre, e como em relação a qualquer continente, não é? Das pessoas que se deslocam, esses relatos são feitos como epopeias, como aventuras humanas gloriosas e vitoriosas, como um empreendimento, não é? E, então, tudo isso, toda essa questão de apresentar a migração africana como um problema, ela não permite que, ao contrário, a migração seja apresentada como um movimento que permite descrever o lugar do continente africano na transformação do mundo contemporâneo. A percepção que se tem da migração africana no mundo, ela é muito calcada na experiência das deslocações para a Europa, não é? No entanto, a migração africana para a Europa, e os documentos da FAO, etc., mostram isso, a migração africana para a Europa, ela não ultrapassa os 18% dos fluxos de mobilidade gerais em que os africanos se envolvem.
Yolanda, a partir dessa ideia que você nos trouxe, você acredita que isso está conectado com os conceitos de migrante e refugiado sendo misturados no imaginário, nas narrativas?
Acaba-se por se construir uma visão, não só em relação ao migrante, como aos refugiados, não é? E essa ideia de você ver, por isso essa sugestão, e inclusive os estudos atuais em África falam muito mais de mobilidades, não é? Do que a questão de migração, porque se você for ver os estudos que são feitos dentro do continente, e a propósito da migração intra-africana, que é a principal, né? As deslocações intra-continente é que são centrais, e mobilizam muito mais pessoas, né? Então, se você for ver isso, por exemplo, colocar todo o africano que se desloca dentro dessa perspectiva de que é um problema, você acaba por nem conseguir tratar bem a questão dos refugiados, por exemplo, né? Os refugiados é que deveriam ser tratados de uma forma assim, colocando toda a fragilidade dessa situação. Mas o que me parece, e até trabalhando junto com colegas do Brasil que estudam a questão dos refugiados, é que essa descrição da migração como um problema acaba por contaminar toda a perspectiva e todos os fundamentos das políticas públicas que devem ser dirigidas aos refugiados, não é?
Yolanda, eu gostava então de perceber qual é essa perspectiva dos africanos em relação a essas mobilidades e também perceber a questão do próprio conceito afrodescendente. Afrodescendente já se refere a alguém que terá nascido, no caso, já no país de acolhimento ou no país onde se reside. Tem o mesmo conceito de imigrante? Eu sei que esta é uma reflexão que se tem feito bastante para se perceber afinal quem é quem, o que é um afrodescendente, o que é um imigrante, quem é um refugiado. Na verdade, são abordagens diferentes para cada uma destas questões.
Sim, são abordagens muito específicas, porque, por exemplo, há uma questão que a academia também tem que se debruçar mais, que é o facto de, se você for ver a definição original e essencial do que é um migrante, migrante é uma pessoa que se desloca de um ponto ao outro, certo? Portanto, teoricamente, se ficarmos só nessa definição, quando termina esse movimento, a pessoa já não devia ser mais chamada de migrante, tá? Portanto, agora, por que que permanece essa definição? Então, é preciso se discutir no sentido de que o que está em causa é se a pessoa, quando termina esse movimento, ela retoma todos os seus direitos como cidadão. Então, o que aparece aqui é que provavelmente o imigrante não desaparece porque ele, no outro ponto, ele não recupera a sua condição de cidadão. Em países como em Portugal, etc., ele acaba por se tornar um migrante permanente, o que vai contra o sentido original do termo, né? E por que ele é um migrante permanente? Porque ele não adquire todas as prerrogativas de um cidadão. Porque se ele adquirir isso, ele desaparece enquanto migrante. E desaparecer enquanto migrante não significa que ele tem que renunciar, não é? Há todo um problema até nos nossos paradigmas, dessa ideia de que você só se torna cidadão se você renunciar a alguma coisa. Então, o que se discute aqui na Europa em torno da questão do migrante é que você, para ser, por exemplo, português ou europeu, você tem que renunciar de coisas que te caracterizam como africano. A questão da afrodescendência, ela também existe, tem uma grande discussão em torno desse termo, afrodescendente, porque se para alguns, por exemplo, na América Latina a discussão é muito forte, não é? Porque em alguns contextos ela permite que a pessoa afirme uma certa identidade e ela também ela define uma certa forma de estar e também reivindicações no campo político. A afrodescendente tem sido usada, operacionalizada ou como uma categoria que serve para afirmar uma identidade e uma atuação política, mas também há essa discussão sobre se ela não pode ser usada para manter a dúvida sobre a questão da pertença da pessoa, principalmente aqui em países europeus, não é?
Em resposta ao Alexandre, você falou um pouco da Década Internacional de Afrodescendentes, que foi instituída pelas Nações Unidas. Ao declarar essa década, a comunidade internacional ela reconhece que os direitos dos povos afrodescendentes eles precisam ser promovidos e protegidos. Você também lembrou sobre a afrodescendência na América Latina, onde existem cerca de, hoje, 200 milhões de pessoas autodeclaradas afrodescendentes. E só para pontuar também aqui para o nosso público, o Brasil é o maior país com a população negra fora do continente africano. Há muitos direitos negados à população de origem africana, especialmente no Brasil. Não sei se você gostaria de comentar sobre a negação desses direitos dentro do contexto da mobilidade contemporânea.
Acho que não houve muitas melhoras. Primeiro, queria fazer uma observação em relação a essa questão da afrodescendência e a forma como ela é assumida na América do Sul, América Central, etc. Não é? Não é em todos os países que há uma reivindicação em torno da identidade afrodescendente, não é? Mesmo no Brasil, há uma perspectiva até muito trazida pela Leila Gonzalez, etc., não é? Das pessoas que seguem isso, muito mais reivindicativa em relação à identidade americana, não é? E há determinados povos, por exemplo, em Honduras, o povo garífuna, ele não adota essa definição de afrodescendentes, porque se adotar isso, esse povo perde o direito à terra. Certo? Se adotar essa definição como afrodescendente, quer dizer que não é americano e então perde a terra. Portanto, há uma variedade de admissões em torno do termo, não é? Não é uma coisa única e as discussões, as tensões, etc., são muito fortes. É uma discussão muito interessante, não é?
Eu gostava de saber, Yolanda, se é possível, há pouco falavas só apenas 18% dos fluxos migratórios são de africanos, era o caso particular de Portugal ou para a Europa?
Para a Europa.
Para a Europa. E em que contextos é que estas pessoas vêm? Não sei se nos podes dar mais elementos, são contextos de guerra?
Os contextos que são mais descritos são os contextos da pobreza, da guerra e, portanto, da falta, não é? Essa ideia geral de que a África é caracterizada pela falta, portanto, as pessoas têm que sair. Só que os africanos saem desde sempre, como pessoas de outros continentes saem desde sempre, não é? E saem também porque têm curiosidade pelo mundo, para ir buscar melhores condições, mas não são só condições económicas, são todas as condições de realização do ser humano, que é tudo aquilo que a literatura sempre falou em relação às pessoas que saem de um lugar para o outro, não é? A literatura sempre descreveu as saídas dos europeus enquanto um empreendimento que é para a realização do ser humano. Então, essa caracterização do que é mobilidade humana, ela não tem sido aplicada aos africanos. Eu acredito que vocês não devem conhecer nenhuma literatura, pelo menos aqui na Europa, que fale da vinda de algum africano para a Europa como sendo uma vinda por interesse pelo mundo, né?
Até porque essa saída está condicionada, porque se impõe, em casos muito, muito frequentes, essa entrada, essa permissão de entrada com vistos. Portanto, não é possível viajar tão facilmente, essa mobilidade é condicionada.
Exatamente. Existe uma perspectiva, né? Há vários autores que discutem isso, de como é que essas restrições que são colocadas à entrada dos migrantes, né? Todas as restrições atuais que são colocadas em torno das mobilidades, não é? E que elas são mais visíveis na questão de atribuir visto ou não atribuir visto, como é que elas, na verdade, estão a favor de você manter relações de poder sobre determinadas populações, não é? Que quem tem essa prerrogativa de autorizar ou não a mobilidade, ela tem um poder sobre determinadas populações que querem circular. E então voltamos para aquela questão, né? Você está num mundo globalizado em que determinadas populações são impedidas ou têm muita dificuldade em se deslocar. As próprias ciências sociais têm aqui um problema, do meu ponto de vista, porque elas têm toda uma discussão sobre a migração, mas que tem que ser colocada noutros termos. Nós colocamos que as pessoas têm problema de identidade quando viajam, têm toda a questão de problema de adaptação, etc, etc, mas isso é referido apenas a um tipo de população. Ela não é referida às deslocações de todas as pessoas. Há pessoas que viajam pelo mundo e isso é visto como uma realização daquilo que é esperado do ser humano.
Sobre um aspecto econômico, Cabo Verde recebe remessas provenientes do estrangeiro em quantidades bem significativas. A população que vive na diáspora é muito maior do que a residente em Cabo Verde, que eu acho que hoje deve ser por volta de 600 mil pessoas. E esse dinheiro enviado por quem está fora do país, ele representa mais de 12% do PIB de Cabo Verde. Existe a ideia de que emigrar reduz a pobreza de quem vai, de quem fica. Você falou um pouco sobre isso, nesse aspecto também. Mas em Cabo Verde, essa relação com a diáspora, ela é muito direta, ela é muito presente e molda as características do país e do seu próprio entendimento de migrar? É uma pergunta que eu te faço.
O interessante em relação a Cabo Verde do meu ponto de vista, você não pode discutir sobre Cabo Verde sem pensar que é uma sociedade entre lugares, tá? Não existe qualquer especificidade que você tenta trazer do próprio arquipélago. Ela tem sempre que ser pensada na perspectiva de que o arquipélago faz parte de uma sociedade que vive entre lugares, tá? Ele é um elemento dessa sociedade, é um elemento desse espaço simbólico. E é interessante porque há uns anos atrás isso era muito referido, né? Essa ideia de que Cabo Verde é um país diaspórico nesse sentido. Ultimamente parece que essa afirmação ela tem-se ou tem enfraquecido ou ela já foi interiorizada, não sei exatamente, não posso dizer, mas de facto não, é um país que... E foi exatamente por isso que essas definições sobre clássicas sobre migração, elas me incomodaram desde o início, quando eu estava a fazer o doutorado sobre as mulheres cabo-verdianas em Roma, não é? Que trazia muito essa ideia da migração como um problema, etc., E tornava-se muito difícil discutir a partir daquilo que é possível ver na experiência dessas pessoas, que tem a ver com a questão da construção mesmo, né? No sentido assim, as mulheres estão ali em Roma e elas vão construindo uma série de coisas, uma série de inserções e de... Elas vão realizando coisas que são fundamentais para essa sociedade que vive entre lugares, não é? E me parece que é uma perspectiva muito mais interessante do que repetir essa ideia de que as pessoas estão ali, mas não querem estar, elas gostariam era de estar no lugar de origem, não é? Isso é clássico, né? O Abdelmalek Sayada que diz que existe uma espécie de tabu que é assumido tanto no país de origem como no país de destino, uma espécie de tabu em relação à possibilidade de você pensar que o migrante quer estar onde ele está na migração, né?
Yolanda, eu queria abordar um pouco a questão do controle de fronteiras, né? Esse trabalho de policiamento de fronteiras. Uhum. Em Portugal hoje há uma discussão muito forte em relação ao serviço, ao CEF, né? alguns abusos que ocorreram, uma reformulação dessas políticas migratórias. Vou contar uma experiência pessoal também. Alguns anos eu tive a experiência de atravessar a fronteira terrestre de Finidec, no Marrocos, com Ceuta. Estava como turista, foi uma viagem de bicicleta, atravessei a fronteira, tinha passaporte brasileiro e um cartão de residência da União Europeia. Mas chama muito a atenção, quer dizer, são dois mundos ali, né? Você atravessa ali quase que um portal que sai de uma dimensão e vai para outra. E você tem ali todo, o que me chamou muito a atenção é que todo o trabalho policial de fiscalização da fronteira, vamos dizer assim, o trabalho sujo, quem faz são os marroquinos, é a polícia marroquina com financiamento da União Europeia. Uhum. Então, as grades, as cercas eletrificadas, os policiais armados, tudo isso estão dentro do território marroquino e tão logo tu ultrapassas a fronteira, ali, sob a bandeira espanhola e da União Europeia, tudo já é tranquilo. E existe um fluxo pendular diário, que são os autorizados, que são os marroquinos que trabalham, quer dizer, são trabalhos ali como subempregos, né? Que atravessam todo dia a fronteira para entrar na União Europeia, trabalham e depois voltam ali para o Marrocos. Uhum. Mas acho que o ponto principal é esse, né? Como esses acordos, como essas coisas acabam transferindo a responsabilidade da fiscalização da fronteira e esse trabalho de policiamento nesse caso, né, para os marroquinos, ou que ali, eu cito esse caso justamente por ser uma fronteira terrestre entre a África e a Europa, né?
Existe uma grande discussão hoje, mesmo na Europa, que é uma coisa interessante, não é? De que, como é que, de chamar a atenção a alguns autores, por exemplo, a Rodier, que é uma francesa, e o Guillaume de Leblanc, que é um francês também, por coincidência, de chamar a atenção de como a academia ainda não tratou disso, não é? E isso ficou muito mais forte agora com essa questão dos refugiados, né? De que a opção, você tem opções de visões sobre a migração, certo? E que são opções políticas. Portanto, essa visão securitária no Brasil, quando eu digo securitária no Brasil, as pessoas não percebem muito bem, mas eu acho que vocês têm experiência aqui em Portugal. Percebe o que eu estou a dizer, não é, Alexandre? Do que é securitário?
Sim, sim. Uhum.
Portanto, é uma opção política. E ela conseguiu tornar-se dominante, portanto, ela conseguiu ser apresentada às sociedades na Europa como a única opção possível. No sentido assim, você não vê movimentos no seio das sociedades europeias a questionar essa opção, essa visão securitária sobre a migração, não é? Ela foi apresentada às sociedades, as sociedades simplesmente aceitaram, não é? Como se ela fosse a única opção. E o que é que acontece? Em primeiro lugar, ela torna o migrante, essa figura que apareceu, que todo mundo usa esse termo, e usa mal, não está correto você falar em imigrante ilegal, porque não existe imigrante ilegal. Isso não é sequer um conceito jurídico, tá? E as pessoas usam isso como se fosse algo assente e que tenha definição. Portanto, não existe imigrante ilegal, existe aquilo que você faz com essa condição. Portanto, numa perspectiva securitária, ela tem esse argumento, não é? E aí você usa migrante ilegal, conceitos de expulsão, autorização de estadia, permissão de estar num lugar, etc. E existe o que a Europa tem que se perguntar neste momento é por que a versão ou a visão, a opção, a visão da hospitalidade não foi uma uma visão adotada pelos países. Por que que os países adotam a perspectiva securitária e não a perspectiva da hospitalidade? O Guillaume Lebrun, por exemplo, ele lembra, por exemplo, que a Europa tem muita terra vazia, casas vazias, ele até fala em casas vazias, não é? Muitas, 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 muitas. E por que que você não propõe olhar para a migração de uma outra maneira, não é? Portanto, é preciso tratar essa questão como sendo uma opção de visão, não é? Uma opção pela perspectiva securitária. Agora, uma coisa que a Rodier mostra nos seus trabalhos é como é que essa visão securitária, ela é muito cara. Por exemplo, programas como o Frontex, e aí o Frontex tem a ver com aquilo que o Alexandre perguntou, não é? O Alexandre já deve ter ouvido falar do Frontex, que é um programa que é muito mais caro do que manter uma política sustentada na filosofia da hospitalidade. E a União Europeia, os países europeus, investem muito dinheiro no Frontex, não é? E que é o quê? A criação de uma fronteira avançada da Europa em África. E Marrocos é um desses lugares, certo? Goré, a Líbia, outros países ali. Portanto, a Europa, o que é que ela faz? Ela já avançou a fronteira para esses lugares, não é? Para colocar em prática o seu viés securitário. E então, e ela conta com esses países para poder implementar essa política. E aí, aquilo que eu falei, que a migração tornou-se um elemento de desigualdade das relações de poder, está muito visível nessas dinâmicas de relações entre esses países, Alexandre, não é? Você deve saber que tanto Marrocos, Mauritânia, Turquia, eles usam essa questão da migração como moeda nas relações diplomáticas. E nesse momento, provavelmente, é a moeda mais forte que tem tanto a Europa como esses países para o jogo diplomático. Cabo Verde também, não é? Se você for agora à cidade da Praia, você vê como é que o aeroporto foi inteiramente estruturado, né? Teve muitas obras, etc. E você percebe que a ideia da vigilância, ela está ali muito, muito, muito forte, não é? Porque Cabo Verde também é considerado um ponto avançado para você barrar essas deslocações dos africanos para a Europa. O Fermín de Sá tem um livro muito bonito que chama Habiter le Monde, e em que ele fala dessa questão de que a fronteira, é que é preciso lembrar, daí a importância de você prestar mais atenção às perspectivas africanas, né, dentro do continente, sobre as deslocações, não é? Porque, por exemplo, o Fermín de Sá chama muita atenção, tanto ele como a Leonora Miano, etc. Essa ideia, primeiro, da porosidade das fronteiras no continente, não é? As fronteiras no continente, elas são muito mais porosas. E segundo o Fellini, nesse livro Habiter le Monde, ele chama muita atenção para essa ideia de que a fronteira é ponte, não é? O significado da fronteira. A fronteira é ponte. A fronteira é o lugar onde as pessoas se encontram. Portanto, ele chama atenção para a gente não perder esse sentido da fronteira. Porque nós acabamos por ser habituados a pensar na fronteira como o lugar da separação, não é? O lugar onde da separação. Não, a fronteira também tem um sentido de ponto.
Só um comentário antes. É a lembrança de que a possibilidade de deslocamento e de mobilidade e permanência em outro país, dentro ou fora do continente africano, custa muito caro. Não é? Então, realmente, é preciso ser questionado essa ideia que as pessoas têm de que esses migrantes serão um problema para o país que os acolhe, não é? Mas eu vou
fazer duas perguntas aqui agora, duas em uma, sobre os desafios da pesquisa, dessas pesquisas sobre esse tema. Quando a gente toca nesses pontos de negação de glória do viajante, de dificuldade do acesso aos vistos, o próprio racismo, são coisas que vão minando a autoestima desse cidadão africano em situação de mobilidade. Eu queria primeiro que você comentasse os desafios de pesquisar esses impactos, que é um tema tão subjetivo, né, como a autoestima dos cidadãos africanos no mundo. E um outro desafio também para essa pesquisa que eu vejo é quando a gente se depara com os números, ao saber que nem todos os países dispõem dos mesmos recursos para pesquisa. Então, alguns vão ter números mais concretos, se é que podemos dizer assim, né? Como você vê essa relação entre os números publicados e as narrativas sobre essas migrações da população afrodescendente e africana?
Em termos das pesquisas, que são feitas a partir do continente, há uma pesquisa muito interessante, que foi feita ao longo do tempo por uma acadêmica chamada Kabange. E ela tem um texto muito importante que é sobre a produção científica, não é? Do conhecimento sobre a migração, perspectivas em África, nos países africanos e árabes. Então, o que ela vai mostrar é que, primeiro, a maior parte da produção científica mundial sobre as migrações africanas, elas são feitas por não-africanos, não é? Tanto por ocidentais, e são feitas fora do continente. E é muito reduzida a participação de acadêmicos africanos nessa produção. Mas é muito reduzida mesmo. Eu consideraria, se vocês quiserem ler o texto dela, vale a pena. É um texto de 2014, mas que eu uso sempre, que é para mostrar, não só, portanto, para mostrar duas coisas, de que a principal produção sobre a migração africana não acontece dentro do continente. Há pouca participação dos acadêmicos africanos que estão no continente e também, principalmente, a questão dos temas que interessam. Esse é que é um aspecto muito importante do trabalho dela. Ela vai mostrar que não existe uma correspondência entre os temas que a produção ocidental definiu como sendo importantes para nós tratarmos em relação à migração, às migrações africanas, às deslocações e mobilidades africanas, não são os mesmos que parecem interessar no continente. Eu vou dar um exemplo de um trabalho que está acontecendo neste momento no continente africano, especificamente na Universidade Wits, que é a universidade do professor Achille Mbembe, e tem a direção científica do Achille Mbembe, do Felo Insar e do Mehdi Alioua, né? O Mehdi é de Marrocos, portanto ele está responsável pelos candidatos do eixo Sahel, Saara e Mediterrâneo. É um programa de pesquisa que aceita quatro línguas, né? Inglês, francês, árabe e português, e tem uma abrangência para todas as áreas do continente africano, o Atlântico Sul e também da afrodiáspora. São dois conceitos centrais do programa: espaços de mobilidade e fronteiras porosas, não é? Diferentes tipos de mobilidade, circulação, velocidades, etc. Formas culturais e institucionais que são geradas por tais movimentos e reconfigurações tecnológicas, ecológicas e espaciais que surgem no contexto de crescente informalização e transnacionalização de formas e processos de vida. Portanto, para quem trabalha sobre essas questões de migração, a apresentação desse programa ela já é uma apresentação diferente, não é? Você não está preocupado se a pessoa vai se adaptar, se não se vai adaptar, etc. eles propõem um programa de pesquisa multirregional que pretende desvendar os paradoxos da regionalização num contexto, o continente africano, formatado por múltiplas fronteiras porosas e espaços de mobilidade. Se quiser pode encontrar isso na internet, eu só trouxe isso para mostrar como é que você pode olhar de outra maneira para a questão das mobilidades, não é? E o nosso grande problema é poder trazer essas perspectivas também para aquilo que a gente tem tentado definir, que são as mobilidades africanas contemporâneas, e que são perspectivas muito mais interessadas na presença africana no mundo, né? Colocar isso dessa maneira, na presença africana no mundo e na contribuição africana para o conhecimento universal, como diz o Achille Mbembe.
Em termos de conclusão, não sei se há algo que a Yolanda queira acrescentar. Falando da pesquisa, falou de um trabalho mais qualitativo, baseia-se em entrevistas, no caso concreto de Portugal, tem falado com afrodescendentes, tentado a recolher entrevistas nesse sentido?
O interesse pela questão da afrodescendência, ela veio a partir dos meus trabalhos sobre migrações e mobilidades, não é? Mas é um outro tema e não, é claro que tem ligações com a experiência migratória dos ascendentes aqui, mas na proposta do projeto existe ali um compromisso de tratar a afrodescendência enquanto uma questão da sociedade portuguesa, tá? Enquanto um tema da sociedade portuguesa. É? Portanto, claro que tem essas articulações com a questão da migração, mas é um tema da sociedade portuguesa. Não é? E nós temos adotado várias formas de abordagem metodológica, mais etnográficas, visitas exploratórias, entrevistas também. Vocês devem ter visto no site do Afroporco, nós temos feito vários eventos, não é? Por exemplo, a partir de entrevistas também fazer eventos com as pessoas, que é uma forma de pesquisa também, não é?
Muito obrigada então, Yolanda, por esta partilha. Creio que vamos mesmo ter que em breve também fazer, quem sabe na próxima temporada, abordar melhor sobre o projeto.
Sim.
Obrigada então por me dar a conhecer o trabalho sobre migrações e mobilidades africanas contemporâneas. Vamos continuar e passar agora ao momento cultural com a Nayara Homem.
Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, nossa convidada, por essa partilha riquíssima. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais da produção de arte da Guiné Conakry com a música do grupo Peguis Force Toi.
Sugestão cultural.
Muito espírito de luta a serviço da cultura e de temas humanitários é o que define a banda de rap, que vai desde batidas mais impactantes a um fundo musical melódico para tratar de temas importantes que perpassam a mente de grande parte da juventude. Com quase 20 anos de trabalho, o grupo é formado por irmãos de sangue ligados pela paixão musical e vem fortalecendo cada vez mais a sua obra. Eu trouxe essa banda pensando na música Ponte, essa é a tradução para o português do nome da música, que tem como tema a história de dois jovens que atravessam o deserto para chegar à Europa. Em fevereiro de 2018, eles lançaram um clipe dessa música e mais de 10 mil jovens se juntaram numa praça em Mamu, na Guiné-Conakry, para o lançamento do vídeo. Confiram o som da Degue de Force Poá e os links vão estar anexados aqui no episódio. Agora eu vou chamar a nossa convidada para trazer a sua sugestão cultural para a gente.
A minha sugestão cultural era que as pessoas percorressem o trabalho do Gonçalo Mabunda, que é um trabalho artístico de esculturas, não é? E também as fotografias maravilhosas do Mauro Pinto, os dois são moçambicanos, e que ouvissem a música do Príncipe, que é cabo-verdiano.
Muito obrigada, Yolanda, pelas sugestões. É sempre riquíssimo o aporte que os nossos convidados trazem nessa sugestão. Lembrando para o nosso público ouvinte que você pode enviar também suas sugestões de artistas para eu trazer aqui na nossa segunda temporada, mais da produção de cultura e arte em África. Você pode mandar e-mail para nayarahomem@pordentrodaafrica.com
ou enviar mensagem nas minhas redes sociais. Muito obrigada, caros ouvintes. Obrigada, Cláudia.
Obrigada, Nayara. Obrigada, Yolanda. Vamos terminar com mais uma frase do líder do continente africano.
É, Cláudia, a gente falou sobre a percepção da mobilidade do africano no mundo e eu queria trazer uma frase da Graça Machel, que é uma moçambicana, foi ex-ministra da Educação, professora, ativista, e ela diz o seguinte: não há cultura que determine que um ser humano possa diminuir, oprimir ou discriminar um outro ser humano. Cláudia.
E é com esta reflexão que hoje terminamos este episódio e esta primeira temporada do Por Dentro de África. Lembro que este podcast é um projeto integrado do Centro de Estudos Internacionais do Esqueté. Envie comentários, sugestões de temas, convidados ou artistas pelo e-mail contacto@pordentrodaafrica.com. Assine também os nossos episódios e siga-nos pelas redes sociais. O podcast Por Dentro de África voltará em 2021 com muitas novidades. Até lá, festas felizes! E seguras.